Audiobook grátis apresenta. Na Casa Branca, quando o trem parou, despertei ao ruído da portinhola que se abria, e entrou um homem com uma criança de lucto. Tenho, senhor, boas noites. Disse ele, erguendo o chapeirão desabado. E desembaraçando-se da capa espanhola, bandada de roxo, com alamares de corrente, pôs-se a empurrar para baixo do banco a mala de tapete que trouxera. Gordo demais talvez, barriga importante onde um grilhão de ouro escorria, ar compostamente sereno, barba toda. Depois de se sentar resfolegou do esforço que fizera a empurrar a mala, ergueu a gola do gabão ao pequenito, dizendo-lhe se tinha frio, se tinha sono, ou se tinha fome, não me lembro já. A criança estava para um canto, e de dentro do gabão pardo, os seus grandes olhos tristes erravam curiosamente por mim, pensativos e úmidos. O homem correu-lhe a enorme mão pela carita fina, com uma ternura bondosa, e voltado para mim sorria-se, como a pedir desculpa de ser tão expansivo. — É seu filho, hein? — disse eu. — Saberá que sim, tornou ele. — Filho único, talvez. — Não tenho mais, infelizmente. — É novito ainda. — A fazer 8, pelo São Miguel. — Então padece? Pareceu surpreendido do que eu dissera. Padece, o filho dele? Nunca tomara remédio de botica, nem sofrera de moléstia. Em todas as crianças, os dentes põem a bala a romper, como o senhor sabe. Pois neste vieram, sem ai nem ui. Padece, qual? Via-se um orgulho de progenitor nessa maneira de dizer, destilando idolatria sobre a pequenina larva enroscada ao canto da carruagem, branca, magra, feita desse tecido mole que é senilidade na infância, e faz de ordinário os filhos dos velhos ou dos debochados. Era verão, viajávamos de noite. Tudo negro ao largo. Apenas de longe em longe, ardiam moutas em plena charneca, com labareda que as fumaradas davam tons rembrandtescos e baços. Nas ribanceiras da via, conforme se iam complicando os declives do terreno e os amontoados do arvoredo e do mato, as lanternas do trem alumiavam de imprevisto estranhas formas com todos os aspectos, troncos hirtos, canaviais em borborinho, grandes pinheiros abrindo parasol, estevas ondulando pelas escarpas da rocha pique, e a terra esboroada verberando os calores acumulados durante o dia. De passagem pelo areal, poeiradas finas enchiam os ares, enfiando pelas janelas e caindo ao de manso no fato. E continuamente, como aldraba gigantesca soando por um vasto corredor, o trac-trac do trem ensurdecia na noite, subindo em formidável algazarra se os raios afundavam rasgando outeiro ou penhasco, ou apagando-se mais e mais, se íamos francamente correndo em planura. De bocado a bocado casinholas rompiam da sombra, e debruçando-nos víamos o guarda postado de lanterna banda, chapeirão caído, imóvel e negro, solvendo-se rápido no turbilhão de formas que desfilavam. Sucediam-se estações contra estações, vastas savanas implacáveis como desertos, pinhais cerrados, ou trunfas de matagal hirsutas pelos cabeços. Às vezes o homem erguia-se deitando a cabeça fora da carruagem, e ficava nas trevas sorvendo o rumor das boiadas adormecidas na pastagem, os gritos dos ralos e grilos à boca das regueiras mais providas de frescura. Nestas distrações podia então olhar o melhor, ver-lhe o fato, fixar-lhe a idade e estabelecer-lhe posição. Trazia jaqueta escura, calças muito chatas de fundilhos dizendo os hábitos sedentários da província. Nas botas cruas muito largas de tromba, havia saltos de prateleira com esporas, e todo o vasto abdômen coberto por uma cinta, com cadilhos profusos caindo à banda. No poceirão, o pequeno que despertara do canto, quis água e, como eu tinha o frasco cheio, pus-o à boca logo. É dormir outro sono, seu morgado. Disse-lhe a rir. E ele sempre exprimindo-se pelos olhos penetrantes, com o seu narizinho afilado e a boca fria, muito breve, encarava-me sem dar palavra. O pai disse então. Cansado da jornada, não fala. Maroto. Achegava-lhe o gabão com um jeito miudinho de ama seca, endireitando-lhe as pernas, e pondo-lhe a capa enrolada em coxim por baixo do corpo. E aberta a bolsa do tabaco, preparou uma cigarrada desconforme. Estendeu-me as mortalhas depois de se ter servido. Fuma. Só depois de comer, obrigado, respondi. Como eu tal e qual, hein, rapaz? Agora fumo a toda hora. Não incômodo, não? À vontade. Essa é boa. A charneca era rasa e nua. Algum grupo de pinheiros erguia em preto a figura consternada, sobre o nascente esmaecido na comoção da antemanhã, onde a estrela d'alva dizia como um girassol de safira, gotejando estames de luar. O senhor é alentejano, disse eu, a ver se entabulava a palestra. Vivo há muitos anos lá. Casado? Ele apontou-me o camisote escuro em que eu ainda não tinha reparado, e tornou baixo. Casado? E de mansinho. Viúvo, ando de preto pela mulher, não vê. E respirou com força. A sua voz era branda, sem os tons ingratos, intimativos e duros, do ricaço afeito a mandar ganhões e cavadores, a fazer contas à noite, a dar palestra nas abeguarias e nas eiras, e a pesar todos os homens na balança egoísta dos contos de reis. Então, encarando-o em cheio, vi que era pálido, com olheiras papudas, sobrolho hirsuto, e a testa fugindo em dois fios de calva sobre as temporãs luzidias. Ficou-lhe o pequenito, prossegui eu. É o que tem casar de certa idade face tarde para educar os filhos depois. Ele abanou a sua grande cabeça com ar grave, e a olhar distraído para fora, quebrando a cinza do cigarro. Esse é um dos perigos, disse. Há outros, se a mulher é nova. Ah, sim, tornei eu. Nova e leviana, e olhei-o a rir. Viu pôr-se em pé sob o impulso de uma mola interior, escarrar com ruído, dizer palavras incertas. Felizmente não tenho razão de queixa. Levava as mãos ao ventre, procurando o que fosse com gestos errantes. Ponto sim, não tenho razão. E pregava o camisote de lupto, ia ao pequeno, voltava à janela. Mas como eu olhava para ele fez-se branco, e afirmou com força. Palavra de homem de bem. Mas juro que acredito. Disse eu admirado da singular insistência. Na confusão tinha lançado fora o cigarro, e buscava mortalhas pelos bolsos. Este mundo é uma comédia, olhe que é. Tenho-a sofrido boas, não há que ver. Nunca se é completamente feliz, opinei do meu lado, e ele fez que sim com a cabeça. O senhor está novo. Nessa idade os desastres não deixam moça, vê a gente tudo cor-de-rosa. Mas em velho, creia, a coisa é outra. Estendeu o braço para os campos que saíam vagos da noite e da neblina, sob o pálor do céu matinal. E com intervalos absortos. Tudo isto é meu, riscava com o braço o horizonte, além fica a herdade das donas, além são briços que foi do Moira de Arraiolos, lá longe ainda se vê a Martineta, terra guapa para a sementeira. Vida, vida. E mais longe. Podia meter-me a rotear descampados por aí, tudo terras gordas, virgens de colheita, águas da mãe. Milhões em pouco tempo. Riu-se com aspecto triste. Por aí invejo-me a lavoura, gente feliz. Mete sempre cobiça aquilo que é dos outros. Olhe que é assim. E por que não tenta essa agricultura em grande? Inquiri. Ora, deixa-o-a. Fez ele com um gesto desalentado. Quem vier atrás de mim, fará o que entender. E voltando-se. Calpetis. Se chegar a homem, algum dia. Há de chegar, por que não? Tornei eu, e em resposta o velho disse-me. Muito obrigado ao senhor. No Pinhal Novo, entrou gente de Setubal, encheram-se as carruagens, a família de um coronel sentou-se entre nós, e não falamos mais. Às vezes olhava-o do meu canto, via-o espreitar o pequenito que dormia, com uma solicitude terna, filtrada de passivas tristezas. E os cabelos brancos faziam-lhe coroa, abaixo das abas do chapéu. O coronel, enorme como um ciclope, todo feito a crista de galho, o cabelo já branco muito encarapinhado, rompia como uma torre sobre os mais passageiros, na fanfarrona postura dos Hércules de chafariz. E o morgado mirava-o com humildades paisanas, de soslaio, sem se atrever a fitá-lo em frente, numa admiração pelas lunetas azuis e rutilante coloração daquela majestosa senhoria, toda sonidos de esporas e espalhafatos de ouro nos canhões da vestimenta. De tamanho esqualo exudavam aspeitos de sopeada bravura, fragores de carga e bramidos de comando. Nessa mão fechada sentia-se o nervosismo de quem marcialmente comprime punhos de Durindana invencível, na vanguarda dos esquadrões a toda brida, e sob fumaças de canhões ululantes. Um respeito vergava a obesa corpulência do morgado, quando um prior sacou o farnel da mala, dizendo não ter almoçado capazmente. perguntou à volta se alguns dos senhores ou madamas eram servidos. E patentearam desconforme cabaz de provisões, fiambre, 12 ovos cozidos, um gordo frangão de recheio, tangerinas, e marmelada para desenfastiar. O rubro coronel, que era um amigo pelos modos, não recusou a sua golada de porto. Está belo, dizia o prior. Sirva-se de laranjas, SNR Dona Ema, são das nossas. E a Dona Ema, filha do coronel Isarólia, com plumachos brancos num chapéu de telha escarlate, volveu com mimicas fastientas que agradecia muito, mas não. O coronel pôs-se então a falar. Era uma vozita de incomparável meiguice, toda pastosa nos RR, solicita, mansa, escorrendo falsetes de menino do coro. E com grandíssima surpresa, o morgado ouviu esse guerreiro cor de lacre, tão babilônico de construção, discreteando em tramas de cozinha, mal prior. Confessou-nos ele que daria tudo por um legítimo recheio, mais o que se chama tudo. Só dava verdadeiro merecimento a recheios, quem o sabia preparar. A receita do cozinheiro dos cozinheiros era uma burundanga de tasca. E com soberbia, alevantando as charlateiras flamantes num pavoroso jogo de omoplatas, desafiou ali quem lhe desse lei sobre a matéria. E no mais. Geleias, pudins, cremes, toda a qualidade de molhos, e umas tripinhas do porto, seu prior? Oh, isso é famosíssimo! Disse o reverendo, a mastigar fiambre com dentes de fradalhão. E investindo circunstantes por cada vez, em cata de adversário, o famígero coronel gabava-se de ter lido tudo que andava escrito sobre o assunto, até calhamaços vindo de França. Contava mesmo artigos seus no almanache da borda, provando os inconvenientes do cidrão no pudim de ovos. O que lhe mereceu cumprimentos do prior, que não sabia estar falando com o ilustre literato. Também apreciava Dalma as invenções da pastelaria, os bons pudins, as ricas geleias, o cremezinho de fruta ali na mesma da hora. Bebericava com ruído de sorvos. E declarou ter em Azeitão uma moça, que sabia temperar isso celestialmente, o que fez abaixar os tortos olhos da Dona Ema. Oh, disse uma azeitonada da família, que estava de verde a um canto, com dentes saídos, como o papá não pode haver, faz lá ideia. Com efeito, afirmou o guerreiro rejubilado, a cozinha é o meu fraco. Retorcia os bigodes de Fritz, e referiu como abixar a torre e espada nas manobras de Tancos, por ter regalado Sua Excelência o ministro da Guerra, num jantar subscrito entre a oficialidade, onde ele fizera tudo, desde uma certa sopinha de rabo de boi, que estava, e com basofia, beijou as pontas dos dedos a encarecer, até as compotas, que ficaram de estucha. Pois não lhe sabia da balda, senhor coronel pureza. Dizia o prior com deslumbramentos na grossa faceira de glutão. E o guerreiro deu receitas, como era a galantine, o sorvete de ananás, e grande número de geleias singulares. Explicou as formas, e dos feitios que melhor serviam à boa aparência dos preparados. Ora, argumentava o prior, pasmado de tanta sabedoria. Ainda não sabe o melhor, disse a de verde, com dentes rompendo um focinhito de lebre. Faz gaiolas mais lindas. Ah! Fez o reverendo caído de surpresa em surpresa. E que lhes metem? Ao darmos em Lisboa, eu e o morgado apertamos as mãos, creio que lhe disse alguma coisa afectuosa, e com a mesma voz funda e espaçada, tornou ele. José Maria Cardenes, conhecido em todo o distrito. E querendo, a casa lá está. Foi-se já longe, cumprimentou o Alvares, o amigo Alvares do Crédito Predial, que eu conhecia também. Fui-me logo a ele. Como está você? Bem, obrigado, disse eu. E sem delongas. Olha cá, quem é aquele velhote, hein? O Alvares pôs os óculos, esteve a ver um pedaço. Ah, o morgado das Olhalvas. Bom velho, meu rapaz, mais que corno. E passado um momento. A mulher bem boa, cus diabos. Conheceu-a tu? Dizem. Pode ser verdade. 2 anos depois, numa estação de banhos, já por outubro, fumava na praia uma tarde, quando um homem de lucto me veio cumprimentar, com um arenque de rapaz pela mão. Como há indo o senhor? Falava-lhe sem me recordar de o ter visto alguma vez. Bem, obrigado, como está? É seu filho, este pequeno? Doentinho, segundo parece. Nada, não senhor. fraco. De maneira que vim aos banhos. Diz o médico que é bom para a frouxidão de nervos. Sim, sim, dizia eu bocejando. Ele puxou o pequeno para mim, feio falar, feio andar, estava mais crescido, não estava? Mais pouco apetite. E afagava-o de leve, enlevado naquela sujidade amarelenta, mole, sem reação, sonambula e efêmera como uma esponja do mar. A espaços, quando uma vela corria ao largo, o macaquinho alongava a mão chata, desengonçada, lembrando pelos deditos curtos um pé de ganso com palmouras, e gania. Ó pai! Pai! Que é, Luiz? Olhe além uma embarcação. Ficava a rir descoradamente o seu riso de esqueleto, em que jamais luzia a emoção desordenada e viva das crianças rijas. Por vezes mesmo, querendo falar não sabia exprimir, esquecia as palavras, varriam-se-lhe as ideias, e engasgado punha-se a olhar feito parvo, de redor. O pai então ia-o ajudando, e vibravam na sua voz meiguices entretecidas com lágrimas. Voltado para mim, resumia. Uma desconsolação, o que vê? Animava-o cheio de simpatia por aquela dor grave de velho, resignada e muda, e punha-me a dizer. Que o metesse num colégio, longe dos mimos da família. Já se desenvolvia. Os rapazes precisam encetar vida, pela dureza e pela luta, entre alguém que os hostilize e alguém que os guie. Dão sempre resultados hábitos viris, ensaie isso, ginástica gradual todas as manhãs, passear a cavalo uma ou duas horas, corridas pela quinta, sobriedade na comida, cama dura, hábitos madrugadores. Verá como faz dele um rapagão. Os rapazes, creia isto, só enrijam, torcendo-se como quem torce calabres. Ele não se convencia, mostrava-me o corpinho do seu pequeno molusco, que se alongava de mês para mês, e tinha de manhã os tons velhos do azebre, funestos e miseráveis. Se não tem mesmo síria para nada. O senhor fala bem. E vamos que lhe rebentava uma veia. Baixo, pondo-me na espadua sua mão peluda. Ataques, aos 2 e 3 por dia. Fazia voz rude para dizer. Filho de má semente nunca vem a ser boa árvore. Tem mãe? Disse eu por acaso. Esteve sem responder por fim. Morreu, coitada. Inda trazemos lúpto, como vê. E mostrava-me o camisote. Eu então reconheci o morgado do caminho de ferro, pobre homem. Estava mais velho, barba toda branca, a face caída e sulcada. E dali por diante, às tardes, dávamos o giro da beira-mar, fumando cigarros na melhor camaradagem. Ele falava-me chamente da sua lavoura e da vida de província, quanto lhe rendia a cortiça, e como era mais barato por bacelo de charrua. Às vezes concentrava-se, e de mãos atrás das costas seguia-me sem rumor. Era de uma timidez exagerada e susceptível, não querendo nunca incomodar, pedindo desculpa a cada passo, incapaz de pesar, dar ordens, ou fazer-se valer. E no hotel, aos criados que o serviam. Muito agradecido ao senhor. E a pedir qualquer coisa. Faz-me o obséquio. As mulheres envergonhavam-no, faziam-no triste, e assim embora. Fugia dos grupos, evitava-me diante de gente, seguindo de cabeça baixa. Essa organização bondosa tinha o instinto da sua inferioridade provinciana, no mundo refinado que rodopiava em torno. E como eu teimava em lhe mostrar o clube, quase se zangou comigo, e desapareceu por 2 dias. Entre as famílias a banhos, farrapos de aristocracia pobre, banqueiros absolvidos, camarilhas que se enrodilhavam comidas de hipoteca, infantes, diplomatas e mais apêndices de corte em villegiatura, andavam elegante menage, fresco e jovial, sempre em evidência, entrando em toda parte e dando tu a toda a gente, que era, para assim dizer, a impudência da praia nessa estação. Todas as manhãs de braço dados condes, marido e mulher, iam ao banho em toiletes claros, cochichando e rindo nidinhos, muito amigos, muito noivos, dando a mão aos rapazes e olhando um pouco desdenhosamente as senhoras. O herdeiro presumptivo fazia saltar o Lord Nonin os vendo chegar, sorria o grande condestável por baixo de um nariz em promontório a corte rumorejava. e os dois muito frescos, jasmins na lapela, polaina escarlate sobre sapatos cruz, debaixo de um guarda-sol japonês, direito e bordado de cegonhas brancas, pessegueiros e papoilas em flor, deitavam o binóculo ao mar incendido na reverberação do sol, contra a espuma pulverizando nas rochas, ou espanejando-se pelas areias pálidas com felina indolência, de envolta com a renda das algas, e o desenho glauco e singular dos caranguejos. Aqui e além, havia pequeninas cidades de barracas, senhoras de claro, chapéus de palha, gente em trajes de banho, guigas embalando no vai-vem da maré, marujinhos de unhas cor-de-rosa, e aos pedaços, na franja das rochas, fortes desguarnecidos, bandos de cabeças paureiras, corpos vogando à flor d'água, os que saíam do banho aos guinchos, os que iam de costas sobre a arfagem da onda. E aquela vida de praia luzia ao sol alegremente, carros de palha à espera, chaletes emboscados no fundo das quintas e jardins, a fluctuação dos tores listrados sobre as sacadas abertas, eras trepando por torrelas de ardosia, e rapazes com raparigas fazendo seu criquete antes de almoço, pelas alhas ensaibradas de fresco. E os jornais que chegavam de Lisboa, os japoneses do domingo, a mistura congelados de encomenda vindos na barafunda do mesmo carro, em grandes caixas de folha. Na sua cadeira da ilha, isolada da colônia feminina, altas maneiras de andaluza petulante, a condessa libertava então os cabelos do bonezito de palha atufado numa blonde diáfana, e acendia um cigarro no charuto do conde, que na areia aos pés dela, como um terra nova favorito, afitava com seus olhos de gato bravo, amarelos e inquietos. A espaços estendia a condessa o abanico para o mar, seguindo algum paquete fumegante já na última linha d'água, e tão graciosa a fumar, que até as velhas perdoavam. Deitava-se para trás ao expelir fumo, num quase espreguiçamento amoroso, esticando as pernas sob o vestido apertado, de cuja orla escarlate os pés saíam batendo compasso na areia. Às vezes trazia na escarcela, caindo a cinta por um cordão de ouro fosco, alguma edição bijou. E enquanto o conde lia, descaída, as mãos pendentes, uma ondulação por toda ela, a condessa sentia-se viver, rolando num torpor a sua sombrinha japonesa bordada de cegonhas brancas. Paqueretes d'express, vos culera sortis ni brilhante pasto jure por egaier les elks. Iam-se chegando então sorrateiramente os gulosos da boa femeá, os estouvados, e o resto. Ela distribuía cigarros toda roseada o calor, com uma sombra azulada por baixo das pálpebras, feliz de ser o alvo, de atrair e deslumbrar as que lhe roubavam o corte dos corpetes muito acertados nas costas, sem costura nos seios, modelando em graça helênica a provocante expansão das pomas, e a curva divina do ventre que tinha sob o estofo, a lascívia escandente de uma nudez de harém. Conde e condessa de quê? Um nome qualquer. Ninguém verifica títulos numa terra onde eles caem sobre quem passa, como antigamente as águas suspeitas. Ele um espanhol da Andaluzia, trigueiro, nervoso, de olhos alucinados, e parecendo-se diabolicamente com um marcador de bilhar que o conhecera em rapaz. E tinha os modos francos de um senhor, ditos de graça pícara, essa originalidade dos países do sol, brusca, deslocada e jovial, onde parece retinir o turbilhão dos guizos e pandeiretas, de quando escoiciam fandangos. O Alvares que tudo sabia, pouco me disse do conde. Tinha aparecido em Lisboa aí em 4 anos, montado num cavalo inglês e seguido de um criado de farda e calção d'anta. Depois do cavalo, deitara carro e vendera o carro um dia, e disparou 2 tiros numa casa de jogo. Pouco mais ou menos, percebes a coisa? Em seguida, o Alvares não se lembrava bem, bordoadas numa rare, um intrudo em resumo apareceu de condessa. Agora sério, trata de vendê-la por aí, como vendeu o carro. E ela, uma real zorra, filho. Rebolava os olhos por trás dos óculos fixos, e com certo suspiro canalha, profundo e vicioso. Derrete-se a gente todo, só de pensar nisso. Que fará? Percebes a coisa, e abalou muito atarefado, limpando o suor do cachaço apoplético. Demoravam-se os frios em chegar, dias lindos, o mar um delicioso lago. No clube, o alçavam a toda hora. Sob toldos e decorações, havia festas de corte na esplanada. Uns navios de guerra ancorados na baía, simulavam defronte, no escuro das noites, bombardeamentos em regra, afogos de bengala, e toda a gente se divertia, gabando o serviço da Marinha Nacional. e todos os dias regatas, cavalhadas, o tiro constitucional às gaivotas, um bazar de creches, o demônio. Nos primeiros lugares, o conde e a condessa, ajoujados, os melhores amigos do mundo, apareciam aos comentários da multidão, ele em pompador de seda crua, bonésito a banda envolto numa gaze ligeira a ele premindo na orbita petulantemente o monóculo, e impertigando seu estômago alto de mundano. Faziam-se loucuras em volta dessa mulher disputada, conhecedora do que valia, e pondo ao serviço do seu temperamento frio, as maneiras distintas de uma senhora de raça. Era destas cocotes severíssimas em público, artistas por intuição, com predileções requintadas e nervos irritantes, amando a conversa, sabendo rir, excitando e fingindo não dar por isso. Nos seus beiços havia um reflorir de romeira brava, úmido e vivo, contrastando com a palidez mate das feições ovais, e um tique voluptuoso de narinas, que no riso lhe bordava cherzos de aristocrática finura. Chegaram a apresentar-me o conde, que se convidou a jantar comigo nesse dia, e me pediu para lhe trocar não sei quantas notas de ouro. De resto adorável, sua pontinha de obscenidade temperada em cinismos elegantes. Falamos em rapaziadas, amores fáceis, predileções de vícios, as regiões da FMA que mais nos agradavam. Ele bebia excelentemente, e a cada passo fazia revelações libertinas, de rapaz solteiro. Derivamos daí na heraldica, quanto era distinto ter brasão na carruagem, um ou dois castelos nas sierras, pomares em Andaluzia, e descender de wisigóticos monarchas. E a páginas tantas, perguntei que opiniões políticas tinha ele. Encolheu os ombros, gostava de reis, e de rainhas ainda mais. Nada como as cortes históricas, para a fermentação do luxo artístico e do amor como prazer de gente fina. As monarquias não serviam somente, segundo pensava, para tornar os estados felizes, mas a requintar o gosto, fornecer às artes assuntos nobres, e apurar a beleza patrícia das mulheres. E virando-se para o criado. É, passa-me essas servilhas da decadência. Bebia sem conta, copos sobre copos, batendo murros na mesa. Perguntou de repente. Não haverá aí com quem se o alce? As senhoras estão todas no clube, respondi eu. Ele considerando a ânfora de estremoz cheia d'água, que gotejava toda pelos poros. São um pouco chinho como os vasos rachados, as damas, fez notar. Muito indiscretas pelas fendas. Então cantarolando, bateu-me palmadas nos ombros, puxou fogo a um charuto, e pouco mais de bêbedo, erguendo-se, disse-me assim. Não adivinha o que vou fazer agora? Confessei que não adivinhava. Ele ajuntou. Trair o amante de minha mulher, que diabo! É a missão social dos maridos. Oh, disse eu rindo, encantador, mas fui atrás dele rangendo os dentes de raiva, ganindo como um cão esfaimado, ganas de lhe encher a cara de bofetadas, de o arrastar pelos cabelos na imundícia das regueiras, de o deixar morto a pancada para livelmente, como a sua torpeza merecia. Esta intenção exaltava-me perante ela talvez, e o meu desejo crescia em tumulto com ideias aventureiras, fugir com ela, telefone-a comigo noite e dia, chupar-lhe o sangue por uma punhalada, ou rolar agonizante de amor nos seus braços, entre os caixões de uma torrente. O vinho exagerava-me tudo, a forma das casas, a buracaria das janelas, os rumores do mar, os eixos da rua, e os sons dos pianos. Lá aldeante seguia ele a cambalear, cantarolando, e a sombra esguia do seu corpo era como um réptil enorme que ondula, escorregando sem ruído. Umas poucas de vezes, perdida a cabeça, desatei a correr atrás dele, chave do baú na mão, para lhe esmurrar as ventas. E de repente parava, que era isto, que tinha eu com eles? Rasgava-me o peito a certeza de que os dois iam dormir, beijar-se, trocar juras, fazer promessas e escarnecer de mim talvez, ainda por cima. E como se ela fosse minha, um ciúme feroz golfava amarguras dentro de mim, bramindo vinganças desordenadas. Afinal dobrou a rua, não o vi mais. Começou então um desespero surdo, pela absoluta impotência da desforra. Onde tinha ele entrado, quais as janelas do seu quarto, como surpreendê-os, fazer escândalo, chamar-lhe a ela nomes infames. A rua voltava bruscamente, havia uma rotundidade de largo, à esquerda a fachada de uma igreja, depois ruelas tortas convergindo. E eu ia e vinha escutando os passos, que ora soavam numa rua, ora na oposta, ora morriam, ora pareciam ir se aproximando. E a sombra que oscilava cozida com as casas, uma vez se me afigurava à direita, outra à esquerda, e assim. Então precipitava-me contra ela, suando em bica, cabelos ao vento, gravata ao lado, dava com o escuro de portal, sombras de arvores, algum cão vagabundo roendo lixos. Um pescador que passava abauroou comigo, dei-lhe um encontrão furibundo, quis agarrá-lo tomando-o pelo outro. Desculpe, desculpe. E corrido, atordoado, comecei a andar de cabeça baixa. Havia baile no clube. Que tinha isso? Era fechar os olhos, via adentro de mim cor de fogo, cor de rosa, de todas as cores. E cabelos turbulentos nas espaduas, pés NUS, braços NUS, ombros NUS, seios NUS, toda ela nua. Essa nudez, eloquência vitoriosa da carne, fulminava-me, imbecilizava-me, fazia-me calafrios pela medula abaixo. Nunca vira boca mais vermelha, nem dentes mais lascivos, nem expansão de ventre mais desonesta e divina. A tentação do asceta lendário evocada entre privações, nas febres nervosas da loucura, não tinha concentração mais cálida, que o delírio em que eu fervia. E pela cor da sua face e das mãos, pela escultura dos ombros, dedos afilados e cabelinhos espiralando no tom fulvo da nuca, eu reconstruía esse corpo de um jacto, seria alta, cinta elástica, uma expansão de tulipa invertida, dos quadris aos joelhos, rótulas macias, redondinhas, cor de rosa esvaído, e tornozelos finos, um pé estreito e alto. Então sacudiria a camisa, friorenta, atirando os cabelos para as costas num jeito colombino de cabeça, e sobre uma pele de urso branco, ante o espelho cingido em lilás e rosas pálidas, de Sèvres, sorriria namorando apropriar beleza o pondo ris nos ombros, de mão na cintura, como as belas estatuas délficas. Passos na escada, empurravam a porta da alcova, aparecia um homem aos tombos, chapéu para a nuca. Buenas noites. E aí despertava eu de novo, e me punha a correr pelas ruas, atrás do primeiro homem que via, e à cata da primeira janela alumiada, qualquer porta aberta, do menor rumor que despertasse os eixos. Umas poucas de horas andei nessa vagabundagem furiosa, tropeçando, falando alto, querendo investir com tudo. Mas a fadiga vencia-me, tinha os cabelos empastados de suor, vinha-me embriagando uma tristeza estúpida, desopilante e brutal. Então sentindo ar fresco, penetrado dos cheiros acres do mar, ergui a cabeça para ver a roda. Estava na praia, diante das janelas do morgado, ainda alumiadas àquela hora da noite. Subi as escadas a correr, dei com ele em mangas de camisa, cabeça amarrada num lenço da Índia, chinelos de mouro, um arquejar de soluços. — Que é, velhote? Disse eu surpreendido de o ver aflito. Alguma coisa de cuidado, mas notícias. Ele rompeu a chorar, agarrado a mim num desalento profundo. Não sei do pequeno, desde esta manhã que o meu filho desapareceu. Descanse, não há perigo. Perdeu-se, procura-se. Está aí a brincar em alguma casa, com petizes da sua idade. Naturalíssimo. Quando largou o amigo? Referiu atabalhoadamente que tinha ido ao banho muito cedo, mais gente na praia que o costume, uma algazarra do inferno, senhoras e homens em confusão. Foi a falar com um amigo, largou a mão da criança quando ia por entre os grupos, o caso foi que o não viu mais. Ainda andou a procurar por todos os cantos, expediu banheiros pela praia fora, foi perguntando a uns e outros se o tinham visto, correu à polícia, ninguém soube dar-lhe razão de tal criatura. Passeava desesperado pelo quarto, com suspiros opressos, um peso no peito, forjando destinos trágicos do pequenito, podia um telefone roubar dos barqueiros, talvez morresse afogado, alguém lhe queria mal. Quem há de querer-lhe aqui mal, homem de Deus? Nem o conhecem, descanse. Foi passar o dia a uma quinta, é o que foi. Família que o levou, crianças que o tomaram para amigo, e o não deixaram vir. Qualquer coisa natural, enfim. Amanhã vem trazer LH ou a casa. Sucede todos os dias. Mas ele não atendia, torcendo as duas mãos cruzadas, indo furiosamente de um lado para outro com o ar hirsuto de um lobo, e gestos frenéticos de quem debate algum problema interior. Eu morro, morro sem o meu filho. dizia com o olhar extinto, parando bruscamente na casa, e como eu o abraçava compungido de o ver penar assim, forçando-o a que descansasse no sofá, pretendendo distraí-o com palestras de acaso, sobre a praia, as boas mulheres abandonadas no banho, notícias de jornais, preços de gado ou qualquer coisa traço de olhos no chão, ele remordia febrilmente o beiço, e em estribilho fazia de quando em quando. Valha-me Deus! Tive uma cruz bem pesada. Eu fingia não ouvir os seus lamentos, e ia contando a cena do conde, o seu cinismo de bêbedo, e dos meus apetites sobre a bela condessa da sombrinha japonesa. Que mulher, amigo Morgado, que magnífica mulher! Uma cantarida. E livre do vinho abria-me com ele, tinha andado atrás do marido havia pouco, perdera-me dele sem saber, e que ciúmes no meio da noite negra. Relembrando o talhe opulento dessa mulher, a palidez real da sua face, meneios estouvados, elegância da cinta e dentes frescos, outra vez sentia renascer-me o frenesi voluptuoso e insensivelmente a minha voz caía, dizendo coisas libertinas ao ouvido do Morgado. E a cada passo consultava-o. Você não acha? Eu cá fazia isto e aquilo, e você, Morgado? Quando, porém, o pensava interessado no que eu dizia, esquecido do pequeno, e em repouso da áspera tormenta íntima que havia tanto minava, ei-o a chorar outra vez, um choro amaríssimo e fundo, que metia dó. E da sua cabeça resignada, caíam fauripas algentes, numa aureola venerável. Vê-se que é o filho único, dizia-lhe eu contemplando-o. Tivesse o amigo outro, já não seria tão susceptível. Mais admirável, Morgado. E medem que é tudo atrás dela. Dizem-me até que um da família real lhe fez propostas de archimilionário. Aqui sabe-se tudo. Mas console-se, seja homem, aqui tem cigarros, distraia-se. Que diabo, já se não roubam crianças para óleo. Estamos em paz culto, e numa pequena terra onde fadiamos todos. Pode tranquilizar-se, afianço LHO. E essa mulher, esse diabo, disse ele de repente, com uma espécie de angustia, é esposa desse homem, talvez? Ah, bom Maganão já toma calor. De resto, uma cocote. Mais esplendida, não imagina. Esteve a olhar para mim, e furioso, como falando para dentro de si próprio. Horas em que tenho mesmo vontade de arrebentar para aí, e num rir patibular que o transtornava, então é mesmo boa? Isto é lá vida, nem o inferno. Eu encarava-o já surpreendido, e as lágrimas caíam-lhe pelas barbas, tocavam-se de luz um momento, e vinham rolando algumas pelo peitilho, grossas e límpidas. Como encostava a cabeça à mão, vi-lhe na origem do anular uma aliança fina, muito apertada, brilhando a espaço sob a rosca carnuda do dedo. E aquilo recordou-me a esposa dele, morta, viva, sei lá. Meu amigo, disse eu impudentemente, o seu caso é triste, adivinho. Mas tem ânimo. Viu pôr-se de pé subitamente, arquejante, moído do esforço, quase sem me poder falar. Mas alguém vinha na escada falando devagarinho, uma voz disse muitas vezes. Pai! Pai! Ora aí tem o Luizito. Não lhe dizia, piegas. Veio abraçar-me pelas costas, quase risonho, esquecido do mais, furioso por abrir a porta, e enxugando lágrimas à pressa. Agarrei no candeeiro para alumiar, e ele como estava, de chinelos, em mangas de camisa, pôs-se a descer a escada íngreme, frouxamente esclarecida de cima para mim. O pequeno subia custosamente, carregado de bonito e bolos. Olhe, dizia com vozita espapada, um cavalo tão bonito. E estes soldados espere aí. E uma caixa de música, toque lá, ande. Sem responder, o velho estacara de braços caídos, cachaço sem colarinho, os ignóbeis chinelos metidos nos pés orros de campônio, mangas arregaçadas como um taberneiro. Olhava à porta da escada um vulto de mulher embuçado numa sortie de bal, alto, fino e flexível de silhuete, derrubando sobre a frente o capuz da cobertura, excentricamente talhada em dominó, de cujo bico caía, sobre damasco e rendas, um laço de pontas flutuantes. Apenas apareci com a luz, a mulher recuara para a rua, e no meio da escada, irresoluto e tremulo, com um meio ar idiota, o Morgado olhava para mim, para o pequeno, e para tudo, sem saber o que fazia. Sobe, filho, sobe. Veio atrás da criança de cabeça baixa, pisando os degraus com dificuldade todo pálido da aparição. Entrou a vestir à pressa o colete, pôs colarinho e gravata, calçou as botas dando gemidos dos calos magoados. E diante do espelho, coisa rara. Olhava-se, mirava-se todo, passando num jeito febril pelos cabelos e barba, o pente de Vulcanite. E tremulo, tacteando as coisas, dizendo: Já venho, o senhor desculpe, eu venho num instantinho, desculpe. Chegou à escada amparado nos móveis, fechou a porta cuidadosamente, e sem fósforos, desceu a cambalear. Ouvi o portão de baixo cair, atirado com estrondo, vozes que se afastavam cautelosas. E fiquei a sós com o pequenito. Então vieram-me à lembrança as vacilações do Morgado naquela viagem para Lisboa, quando nos tínhamos visto pela primeira vez, o rigoroso luto guardado por ele em 3 anos, a sua índole fugidia, a submissão que a todos mostrava, a sua vergonha entre as mulheres, e do que a língua do Alvares insinuara. E ligando aqueles dados ao pequenino anel que lhe vira no dedo, a graciosa silhueta da dama embuçada, e singulares desalentos em que o via mergulhar, adivinhei a coisa toda. Nada mais simples. E para o patetinha que em silêncio tasquinhava bombons. Então Luizito, grande passeio hoje? Ele disse que sim com a cabeça. Gostas daquela senhora, gostas? Mesma resposta. É a tia. Como se chama? É mama, mama, disse ele vivamente. É verdade, mama. Não a vias há muito tempo, hein? Não a via, repetiu ele, e a testinha comprimida, fugindo para trás, sem esfericidade e sem bossas, fazia sair aguçado o focinhito de bruto, miudinho e pálido, com os buracos das ventas ranhosas, esmagadas a murro, e a boca fria, inexpressiva e inerte, que tinha a brevidade de um golpe. Dali a uma hora apareceu o Morgado. Saiba o senhor que abalo amanhã, exclamou ele com modos sacudidos, um tremor nas mãos. E em ar de explicação, vou viver de todo nos matos. Outro sossego nas herdades. Queres, hein, Luiz? Agarrei no chapéu para sair, e apertando-o nos braços. Se precisar de mim escreva, adeus. Ele abraçou-me convulsivamente, com angústia. E aí está para que um homem é honrado 60 anos. Olhe, palavra de honra. Queria antes que o senhor não soubesse. Perdão. É a minha vergonha. Não quis crer. É desgraça, vergonha não, disse eu gravemente. Que culpa pode ter o senhor dessa? O velho apontou-me o camisote de luto, e duramente, em resposta, que morreu, faz 3 anos. Ai! O que eu tenho sofrido, o que eu tenho passado em 4 anos para cá. Caramba, não esmigalho a cabeça por olhar a criança. Quem cuidaria dela neste mundo, desinteressadamente? Diz que o dinheiro dá tudo mentira. Talvez ele me roubasse a mulher. E não haver leis para degolar as adulteiras, que deixam os maridos, os filhos, e debandam por esse mundo com miseráveis aventureiros. Ai, nenhuma foi mais amada que a minha, todas as vontadinhas, todas as criancices, todos os caprichos, até vinha doce de Lisboa em Condessas, aos sabados de tarde. Pois enganava-me, para se vingar do amor que eu lhe tinha. Vestidos todos os dias a chegarem, um ror de libra só em músicas, e quando foi da exposição em Paris, e jornadas à Espanha, meses inteiros por Lisboa, os verões nas melhores praias de banhos. E eu sempre com uma boa vontade, uns cuidados, menina isto, menina aquilo, e a perder noites no teatro, a ir com elas regatas, a arriscar-me no mar, capaz de se virar o barco. Gostava dela, então, nunca se viu alguém gostar de uma mulher? Que sou um rustico bem o sei, filho de um triste criado, um reles homem de trabalho, ninguém me deu princípios, não tinha obrigação de adivinhar certas delicadezas. Mas ela podia bem esperar que eu fechasse os olhos se para não estorvar, até acharia meio de morrer mais cedo. Uma esmola que fazia. Pois nem isso, infeliz de mim. E ainda aquilo vem reclamar o pequeno, que é muito meu. Pago-lhe as letras, pago tudo, esse traste que descanse. Mas o meu filho, nunca. Capaz de me ou envenenar, aquela perdida. Tirar dos seus hábitos um pobre velho e ao cabo, fica-te para aí desonrado, sem ter quem te dê caldos na doença, e quem te reze na agonia. Pois foi o velho que atirou da miséria, e da filha de um reles ao moxarife fez uma senhora. Inda essa mulher se gaba de ter sangue real nas veias. A mãe era gansa de príncipe, não admira que a filha saísse ou que saiu. O senhor não faz ideia dos meus tormentos, não faz. Basta dizer que apenas dormimos uma semana. E para nunca mais. Tenho vertigens, está uma calma, e desculpas, desculpas, entrou a explorar-me, hoje tanto, amanhã tanto, desprezos, mais respostas, um ar de escárnio e um dia, vou pedir-lhe perdão de joelhos, e expulsou-me, dizendo que eu era um labrego indigno dela, e que havia de fugir com o primeiro. Eu tinha já desconfianças horríveis, o senhor perdoe-me, é desafogo, mais uma noite acordo de repente e senti beijos. Desde essa hora foram-me a embranquecer os cabelos, de noites que passava a chorar, a passear na casa como doido, a morder a roupa para ninguém ouvir os gritos. Era um ciúme, uma febre, uma raiva de a morder toda, de a arranhar no peito, de lhe puxar pelos cabelos, veja o senhor, mais que. Se eu tinha dó de a magoar, pobrezinha, que aí anda agora sem ter quem na aconselhe, criança como é, ainda por cima maltratada de todos. Capazes são eles de lhe bater que há tais canalhas nesse mundo. Ai! Um dia foram-se minhas dúvidas, desgraçadamente vi. Expulsei-a, acabou-se não sei como, expulsei-a. A gente perde a cabeça, tem momentos de não saber o que faz. Hoje, era diferente. Enfim. Foi como se tivesse morrido. Até deitamos lucto, veja o senhor. Pois assim mesmo me explora. Sou-lhe preciso sempre, vem solicitar o meu auxílio sem pejo, saca sobre o meu nome a quantia que quer, o Viana tem ordem. E nem ao menos, muito obrigado. A perdição faz as mulheres cruéis e sofregas. Tanto que fiz por evitar esta desgraça, tanto. Perdoava-lhe a primeira, seria com ela um pai, como dantes. Mais vícios, tenha paciência, santa paciência, em minha casa não. 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 Antes degredado, antes cair por esses barrancos bolindo de bichos, antes a morte sem sacramentos. Adeus, disse ele, pondo sobre mim os seus olhos suplicantes, não me despreze, não me queira mal, no fundo todos somos uns podres, mas vem-me um frenesi por ela ainda hoje, ainda agora, senti-o-ei toda a minha vida. É uma cegueira, é um castigo, é um destino, de noite levanto-me como doido, vejo-a em toda parte, onde quer que vá, e por mais que faça para esquecer. Fez saltar a tampa do cofre hispano-árabe, tartaruga e ouro, onde estava uma fotografia sobre esmalte indestrutível. E numa espécie de alucinação arquejante, de fúria nervosa, ficou a olhar longamente o retrato, como se o visse brotar do medalhão, e pouco a pouco irá voltando, tornar-se palpável. Falava-lhe com palavras doces, como a uma criança, em voz baixa, cobrindo a figura de beijos, o olhar flambando d'amor. Que linda! Mesmo santa, e num choro aflictivo, gaguejando, podias vir, vês tu, eu tinha lá coragem de te mandar embora. E assim, nunca mais, nunca mais. Instintivamente então, comovido por aquele frenético amor de septuagenário, que o absorvia, tão grotesco de feitio, tão vil de expansão, cheguei-me ao cofre para ver. Pobre velho ludibriado, assim bom de maneiras, com delicadezas de instinto a espaços rompendo da rude casca exterior. Pensava eu. E nisto dei um solavanco inesperado, reconhecendo a anônima condessa da sombrinha japonesa, sucesso da praia na estação que ia, cocagna de toda essa mocidade roída e palaciana que dandinava fazendo caicum a corte em vilegiatura, raro e fino animal que o espanhol andava mostrando, apressando, explorando, oferecendo cinicamente, interesseiramente, como num bazar asiático de escravas. No espanto em que ficara, nem achei uma boa palavra que dizer ao morgado. Que era então a condessa, aquele impudor de raça, aquele alegre vício vestido nos magazins do Louvre, cheio de atitudes roubida, com elasticidades de cobra cascavel, tão provocadora a fumar nas frescas manhãs de praia, entre as risonhas banalidades da alta goma, assim descaradamente distinta, fina, e espirituosa como uma parisiense de doença era então ela a esposa de semelhante alarve? Que gaucheire de debute, realmente! E vinha-me o escarneio de tão desprezível origem. Uma morgada da província, com criações de coelhos e magustos de bolotas chaminés da herdade. Singular, como elas cursam de repente a alta escola do quartier Breda, com uma canalice tão chique, e sem largar o palminho de terra parvonesa. Vão lá descobrir nesse underline Sourir e Chapeau Rose underline. Um laivo sequer do Gaspacho Trastagano. Vão. Francamente bom homem, e a mentalmente confessando para mim, ao considerar na obesidade amorosa do Morgado, se fosse outra, condenava-a por haver atraiçoado essa tua mole bondade de porco gordo. És uma bela pessoa, sem ofender quem está. Todavia, eternizando contigo a lua de mel dos bem-casados, aqui para nós, a condessa ficava dum grotesco. Há coisas, tu compreendes, que uma mulher de gosto não pode fazer sem comprometimento. Imagina tu, que ela entrava a nutrir matrimonialmente em paralelo contigo, conforme a uso nos menages patriarchais do teu distrito. Diabo, diabo! Era obsceno numa senhora. Punha-me então a imaginar a condessa no segundo dia de esposa, de pé no seu palacete de província, ainda em trajes de noiva, e acordando do seu sono de virgem, para repelir o amor desse homem vulgar com rebeliões de princesa captiva, transfigurada, inflamada, pedindo alguém que tivesse espírito, um ideal de cultura, e fosse bravo, dedicado e doce, com largas maneiras de senhor. E aquele homenzinho de charrua, tão singelo e tão gebo, filho de um criado, gerado num ventre de mulher de monte, herdeiro das boçalidades, grosserias morais e joanetes paternos, tendo virtudes previstas na carta, um compadre em Lisboa, e explorando o trabalho das aldeias com o ar de as proteger, terror dos candidatos, emprestando a juro, senhor de mãos grossas, com as unhas esmagadas, cabelos nos ouvidos e uma dor ciática pelas mudanças de tempo, pronunciando sem graça e rindo com dentes verdes se esse homem estaria ajoelhado aos pés dela, braços febris contra sua cinta ondulosa, suores na careca, e tartamudeando monossílabos de sátiro decrepito. E via-o cheio de pretensão, fato novo, arrotando contos, dominado por um vício de rapariguinhas novas e endurecido no egoísmo dispéptico dos viúvos, fazer cerco àquela pobre filha do almoxarife de coutada real, ambiciosa como todas as enjeitadas de príncipe, cheia dos formilhamentos de um luxo entrevisto em caçadas de corte, espreitado pelas fechaduras, aspirado no rumor das festas reais, no telintim das baixelas, em músicas de camará dominadas de uma austera graça, nas toiletes das grandes damas, mas, cintilas de rivieres e voejos das vintarolas pintadas por Grels e Galande. Todos os requintes da alta vida, exagerados na pragmática de palácio e fazendo-se clone nesse espírito de gazela vaidosa. E a vida de casados num horror de herdade, as janelas da camará nupcial abrindo sobre algum pátio de lavoura, cheio de carretas do captiveiro de Israel, ganhões em mangas de camisa assobiando ao gado que bebe, cães errando de língua fora, e a rasa campina ao largo, ceifada, pelada, sem guarida, sem passigo, sem arvores, anestesiando a vista, carbonizada de sol, e pondo um oceano de separação entre esse insidioso caráter de mulher bela, e a nevrose cintilante das capitais. Capitães, por ele tão ardentemente sonhada. Por mais que fizesse, e por escrupulosa que fosse, essa mulher devia fatalmente vir a detestar o marido, tendo-o sempre diante de si, no desabilé do rendeiro que tem gases e teme a apoplexia. Depois o seu modo de ser amável, de abraçar metendo de permeio um grande ventre timpânico, de lhe passar na cara tão branca e susceptível, a torpe mão que mexia nos patacos da feria e na lanugem das crias-cia uma falta de intuição, de nascimento, de gosto, que davam mesmo vontade de lhe ser hostil. Ela sofreu porventura estas coisas pacientemente, reconsiderava eu, com a esperança de Lisboa onde a tinham educado como uma princesa, interessada nas obras da inteligência, recebendo todos os vientes de paraitre da literatura e da música, vestida em Paris no meio daquele deserto, cultivando plantas de estufa, fazendo Chopin a pequena galga que tinha, pela necessidade de uma alma poética que ao seu lado sofresse também, as inhospitas tristezas do abandono. Uma das coisas, vinha Sabel depois, que a fizeram receber altas horas por primeiro amante, o secretário-geral Devora, foi o vício que o Morgado tinha de arrotar, enquanto ela esmaltava de nocturnos e bocados bíblicos de Rubinstein, o religioso silêncio perfumado da sua camará. Além de que, metia-se-lhe em chinelos nos aposentos. Tamanho ódio a ganhou desde então, que uma tarde, como ele não entendia as alusões, as ironias, os chascos, ela pô-o fora com um gesto de rainha. e a desvergonha de aquerer a certa hora, nas satiríases da digestão, e sempre referencias de pai grandete às contas pagas, aos vestidos de seda postos de parte ao outro dia de recebidos, às rendas de libra rasgadas em rompantes de surda cólera e por forma que a pobre ave sabia quanto custava por ano, quanto valia em cortiça, queijo grande ou lã de ovelha, ou que era um tormento. E sucessivamente, mordida de irritabilidades histéricas, entrou a não sair dos quartos, a não falar às criadas, a emagrecer e a tornar-se pálida, com elasticidades de cobra, tons azulados de mãos, e essa deslumbrante alvura de linfática, sob cuja estátua tão frágil há contenções singulares de caprichos, requintes de graça nervosa, e subitâneos repelões de impudor. Desci a escada muito devagarinho, para não perturbar a adoração em que ele ficara, fui um bocado ao clube. Passava um pouco das duas. Ninguém ouçava sob abat-jour japoneses, as velas derretiam nas bobeches dos candelabros, em mesas de jogo abandonadas com fadiga, momentos antes havia grupos nos vãos das janelas, grandes risos nos terrados, uma animação de homens falando ao mesmo tempo. Na sala de leitura, o amigo Alvares gesticulando forte para um grupo de rapazes que esperneavam de riso. Perguntei. Que diabo há? Ah, meu rapaz, que escândalo mais catita. Perdeste em não estar, perdeste tudo, uai carpir para o deserto a tua pouca fortuna, que não estás em graça. Mas é por força caso espantoso. Imagina tu que o Castro enfia pelo baile mais a condessa espanhola em toalete de espavento, uma súcia de brilhantes. Estava tudo cheio de senhoras, o melhor. Ora filho, mal a viram aparecer foi uma debandada geral. O diretor de serviço quer expulsar a mulherzinha, o Castro vai lhe tomar satisfação, levanta-se algazarra. Ah, gostei imenso, que pagode. O caso é que isto anima-se. Nos mais anos uma sensaboria. Mas muito bom. E vou interpelar a direção. E eu dormir, respondi apertando as mãos à volta. Na rua vi Guimarães pai, tesoureiro do banco, falar devagarinho ao Visconde Paredes, diretor e casca-grossa ventrudo, com meio quilo de berloques, que alcunhava a literatura de peste pública, e enriquecera fornecendo mesclas ao exercito e falsificando os rapés. Quando passei tinha o Guimarães umas notas na mão, que mostrava ao Paredes, confrontando-as minuciosamente. E ouvi de relance a voz ronronada do diretor. Está muito bom. Telegrapou? Vem reforço esta noite. Amanhã de manhã, estamos em cima. No dia seguinte, havia borborinho na praia, ninguém se interessava nos mergulhos da coroa, de grupo em grupo ia gente informar-se, tomar parecer, ou rir da indignação dos mais austeros patrícios. Tinham-se descoberto notas falsas em circulação, consideráveis depósitos nas malas do espanhol, que meia hora antes fora preso mais a condessa, deliciosa traquinas que se divertia em pagar com elas compras principescas, por esses armazéns de modas e novidades. Além disso, corria que muito boa gente se comprometera na empresa, algumas cinco prensas surpreendidas num palácio a Lapa, duas fábricas subterrâneas que estavam trabalhando à entrada da polícia muitas pedras litográficas com modelos de notas, carimbos de firmas falsas, ferramentas, tintas, uma escrituração montada, chapas de mil feitios. Vinham já os primeiros calamitosos ensaios de quebras fraudulentas com capitalistas fugidos, roubos misteriosos que a polícia tinha ordem de deixar impunes, o contrabando em grande escala, e dúzias de moratórias especando uma geral desorganização do crédito. E a essa hora o morgado com o filito pela mão, quita-sol entre os joelhos, de forro verde, um solidel de seda por baixo do feltro desabado, lá ia para sua lavoura, recolhido no camisote de lucto, silencioso, cheio de cerimonias, e tendo pensamento na bela codorniz que acabavam de engaiolar no aljube. Pobre homem! Dizia eu, vendo-o partir no carrão. Ir para a herdade logo nos meses em que não há pastagem.